dia 9, sabe o que vai ser comemorado? O dia do fonoaudiólogo. Isso. E para homenagear todos os fonoaudiólogos de Xaxim da região, a gente traz por aqui para bater papo a doutora Thelma Zambenedetti dos Santos, ela que é fonoaudióloga há muitos anos aqui em Xaxim, vai contar um pouquinho da história dela para a gente. Tudo bem? Tudo. Thelma, me conta uma coisa, como é que surgiu o teu interesse por essa profissão? Quando que despertou? Foi desde de nova? Tu descobriu isso depois que foi para a faculdade? Como é que foi?
Isso, na verdade, assim, surgiu porque eu sempre tive, assim, um gosto muito grande por ficar perto de crianças, né? Sempre gostei muito de crianças. E o que me despertou mais foi quando meu irmão precisava ir para a fonoaudióloga e eu acompanhava ele nas sessões. Então, foi ali que eu disse... Pensei, né? Acho que é isso que eu quero para mim.
Muito bem. Tu é especializada em quê daí?
Na verdade,
assim... Como é que faz a especialização em fono?
Isso. A graduação, né? A gente faz a graduação. No meu tempo, foram 4 anos integrais. Eu cursei em Itajaí. E aí, depois... A fonoaudiologia, ela tem várias áreas, né? Não é... Às vezes pensam assim, é só a fala. Não.
Sim.
São várias áreas que a gente atua. Então, a gente pode estar se especializando em uma delas. No meu caso, como eu me formei e logo comecei a trabalhar, e até no nosso município nós somos em poucas fonoaudiólogas, né? Então, o que que acontece? Eu digo assim que eu sou uma fonogeneralista, eu atendo...
Meio que geral.
Geral, exatamente. O que, né, aparece para mim, então eu tô atendendo. Claro que sempre buscando especializações no sentido, assim, de fazer cursos, né? Referente a essas várias áreas que a fonoaudiologia trabalha. E eu fiz minha pós-graduação em saúde coletiva, saúde pública, concentração em saúde da família, na época. Uhum. Né? Então, assim, bem para trabalhar, assim, nessa questão, assim, pública, né? De saúde pública, como eu... Comecei, né, a trabalhar como fonoaudióloga no serviço público e continuo até hoje.
19 anos já.
19 anos. Vai fazer dia segunda, terça-feira, 20 anos de formada.
20 anos.
Isso.
E daí sempre no setor público.
No setor público também, já atendi.
E agora particular também.
Isso, particular, a paz, né, a parte de exames auditivos em clínicas de... ocupacionais, né, que atendem, então, trabalhadores, funcionários que necessitam de o exame audiométrico, né?
Conta para mim, nessa tua passagem toda, 19 anos, 20 anos já, algum caso que te chamou a atenção, que você conseguiu recuperar, sei lá, principalmente eu acho que mais mexe deve ser a fala.
A fala, é. O que, assim, eu brilha meus olhos, né, como eu costumo dizer, é, por exemplo... Os pais angustiados que chegam no nosso consultório com a criança que está com atraso de fala grave, posso dizer, que não fala. E daqui a pouco ela começa a soltar as palavrinhas, como a gente costuma dizer, né?
Emociona.
Emociona. Né? Emociona muito. Os pais às vezes chegam e dizem, eu não sei o que fazer para agradecer. Eu disse, não precisa. Porque isso é muito gratificante, né?
Certo.
E o que também me chama muito a atenção... É, agora que eu estou um pouquinho mais focada, assim, na questão dos aparelhos auditivos, né? Às vezes, assim, uma pessoa até idosa, quando tem esse primeiro contato com o aparelho auditivo, com essa experiência dos sons, assim, né? É chorar.
Olha.
Quando isso.
Quando consegue.
Quando consegue. Até recentemente atendi um senhor que ele... Nunca mais ouvia o filho chegar em casa, por exemplo, né, com o carro, que até ele comenta que tinha brita na garagem, e agora ele consegue ouvir quando o filho está chegando na brita.
Por causa do aparelho.
Por causa do aparelho, exatamente.
Certo. E falando em fala, a questão da fala, o que mais acontece com as crianças, por exemplo? A maioria dos casos são crianças com atraso na fala, é isso que acontece?
Isso. O que a gente... De um tempo para cá, assim, a gente tem percebido que a maior demanda ainda é essa, né? Crianças com problemas, assim, diversos de fala. Mas eu digo assim, o que mais chama atenção é esse atraso que poderia a criança com 2 anos, né? Tá falando frases já curtas e, na verdade, não fala nenhuma palavra. Um exemplo, né? Ou a criança que fala, mas fala com muitas trocas, que às vezes só a mãe ou nem a mãe entende.
Entende.
Né? Então, isso é o que chama bastante atenção, está chamando bastante atenção e a demanda está sendo maior até,
E não se chega a uma conclusão do porquê? São vários os fatores?
São vários os fatores, né? Claro, tem crianças, assim, que nascem com alguma, sei lá, alguma intercorrência, né, no parto aí. Então, assim, tem alguma queixa neurológica, mas, assim, o que eu vejo hoje é que não tem causas neurológicas, assim, graves para estar causando tanto atraso, né? E aí tem a falta de estímulo, abuso, né, do uso de telas, seja celular, televisão.
Porque pela lógica, assim, uma criança começaria a falar quando? 10 meses, um ano?
Na verdade, a criança, ela começa com o balbucio, né? Que a gente diz que é o pá-pá-pá, má-má-má, que ela começa a soltar esses sons ali com 4, 6 meses.
Já.
Aí, a partir disso, essa fala, esse balbucio vem evoluindo, então ela passa a falar palavras. Au-au, miau, né? Identificando, assim, mais assim, a questão dos objetos. Com 1 ano e meio, então, ela tem que estar falando várias palavras, muitas palavrinhas, para com 2 já estar juntando palavras e formulando frases. Curtas, mas formulando frases, né? De 2 a 3 palavras.
Tu falou antes da questão da troca de palavras. Se o meu filho está com 2 anos e troca as palavras, é normal ou tem que preocupar e procurar um profissional?
Não, na verdade, com 2 anos, a nossa preocupação é quando a criança não junta palavras com 2 anos, né? Ela pode falar, juntar palavras aos 2 anos, mas pode ter as trocas ainda, que é bem normal pela a questão da evolução ali da aquisição da linguagem, né? Mas essa fala tem que ir somente melhorando. Né? Então, assim, se tornando cada vez mais inteligível, né? Seja para a família ou para as outras pessoas que não conhecem essa criança.
Geralmente, esse problema com as crianças, ele é neurológico ou acontece de ter problemas daqui a pouco na língua? Ou...
Tem o neurológico também.
Mas é a maioria dos casos? É neurológico?
Não. Eu diria que não, assim, né? E tem as questões de língua também, né? Tem a questão de, às vezes, assim, a audição da criança também, às vezes, os pais têm que estar bastante atento a isso, porque às vezes a criança não está falando direito ou não está falando, mas não é por uma questão de língua, de boca, vamos dizer assim, né, relacionada a isso. Às vezes é uma questão auditiva mesmo. Então, por isso a importância do acompanhamento audiológico também. Lá no nascimento é feito o teste da orelhinha, né? Mas... não é porque é feito o teste da orelhinha que ela vai ter sempre a audição boa. Então, qualquer indício ou percepção que os pais tenham em relação a... Chama a criança, ela não atende, ou, né, de estar atento a isso para estar buscando ajuda, né?
Agora, falando em adulto, o João Carlos faz a seguinte pergunta. Existe algum aparelho que acabe com o zumbido no ouvido? É horrível, não tenho paz. Tem como acabar com isso?
Na verdade, assim, o zumbido, ele tem tratamento. E existe, sim, aparelhos auditivos para tratar o zumbido, né? Não somente... Até eu tenho pessoas da minha família que usam aparelhos auditivos, mas não pela perda auditiva, pelo zumbido. E referem bastante melhor, assim. Claro que o zumbido, às vezes, acaba voltando, mas aí usa o aparelho novamente e ele acaba sendo minimizado, né? Tem a questão também que está sendo muito usada para zumbido, que é a questão da aplicação de laser, que a gente também, né, faz esse trabalho para minimizar, porque o zumbido tem incomodado muita gente.
E o zumbido, qual que é a causa daí mais?
Também pode ter várias causas, né? A primeira delas que a gente desconfia é uma perda auditiva, pode ser no início, não precisa estar com uma perda grande. Às vezes, assim, começa aquele zumbido, faz uma audiometria e percebe que tem que não está lá tudo 100%. Então, o zumbido pode estar sendo desencadeado por essa perda auditiva.
Nesse caso, vai na fono, vai procurar você ou vai procurar um otorrino antes?
Olha, na verdade, a gente trabalha muito junto. Isso, né? Muito junto, né? Que se, digamos, a pessoa chegar a me procurar, claro, eu vou fazer o exame auditivo, mas também vou encaminhar para o otorrino. E se eu for para o otorrino vai encaminhar para fono para fazer a audiometria, né? Então...
O ouvinte pergunta que o uso excessivo de telas prejudica.
Muito, muito. Se, é o que eu sempre digo, assim, né? Se às vezes o uso, às vezes não, sempre. O uso de tela em adulto já prejudica, seja a parte neurológica, visual, enfim. Numa criança, muito mais. Porque o que acontece? Muitos pais também referem, mas ele fica bastante no celular, na TV, mas são vídeos educativos. Mas a tela não interage com a criança, né? Então, para desenvolver a fala, precisa de interação, de troca. Tipo isso que a gente está fazendo agora. Você pergunta, eu respondo. Então, para o desenvolvimento da fala, tem que ter isso. Tem que ter essa interação, assim.
Uhum. Né? Então, quando eu for lá para consultar contigo, o que que você vai avaliar? O que que uma fono avalia?
A gente trabalha com, como eu falei, diversas áreas, né? Então, assim, uhum. a parte auditiva, a parte da... Falando de todas as áreas, uhum. né? Da fala, da linguagem escrita, da linguagem oral, da voz e da motricidade oral, que é essa área da motricidade oral engloba deglutição, mastigação, respiração. Então, tem também outras áreas ali.
Você conversando com a paciente, você já consegue ir fazendo uma avaliação.
Uma avaliação,
só conversando,
só
já
conversando,
percebe,
né? Já percebe. E muita, assim, geralmente chegam para a gente já com aquela queixa. Ou estou aqui porque não estou ouvindo bem. Uhum. Ou estou aqui porque eu na alimentação eu engasgo. Uhum. Entende? Então, assim, a gente já... Daí começa pela queixa, mas a gente avalia todas essas áreas quando o paciente chega para
a
gente.
Muito bem. 11h17, o Ponto a Ponto de hoje está conversando com a doutora Thelma Zambenedetti dos Santos, fonoaudióloga. Amanhã é o dia do fonoaudiólogo, então a gente está aqui conversando com ela para homenagear esses profissionais. Doutora, eu às vezes eu não estou, por exemplo, agora eu não estou ouvindo direito com o meu ouvido aqui, né? Eu pego, tranco o nariz e assopro, libera. O que que é isso?
Uhum. Às vezes, nesses casos, né, de quando o ouvido tranca... Uhum. Às vezes, tem que fazer algumas avaliações, claro, auditivas, que são bem importantes, mas é um funcionamento da tuba auditiva que a gente diz, né? Que talvez não esteja funcionando direito. O que, que é essa tuba? É uma tuba, como se fosse um canudo, né? Que comunica ouvido com nariz. Então, quando a gente tranca o nariz e a gente consegue...
Liberar.
Né? E essa tuba serve para... igualar as pressões internas e externas. É como a gente, digamos assim, sobe uma serra, né?
Tá, mas às vezes viajando. Não, mas por que que acontece isso?
É um mau funcionamento da tuba.
Mau funcionamento. E como é que trata isso?
Aí tem manobras como essa que você né, comentou. Aí geralmente também a gente encaminha para o otorrino, né? Para daí ele também está avaliando essa parte de nariz, né? Às vezes questões de desvio de septo, entendi. Né? Essas coisas para daí tá avaliando.
Porque se acontece lá de vez em quando, que nem sobe uma serra, que nem tu fala,
isso,
é uma coisa.
Não, é uma coisa,
isso.
Aí
quando acontece seguidamente, pode ser outro motivo.
Pode ser outro motivo, isso aí.
Muito bem. Me fala mais a respeito dos aparelhos auditivos que tu comentou antes. Uhum. Você coloca esses aparelhos, você representa alguma marca? Como é que funciona?
Isso. Então, faz... quase 16 anos, né, que eu represento, que eu trabalho com aparelhos auditivos aqui na nossa cidade. Uhum. Então, o que acontece? A pessoa geralmente chega com a audiometria alterada, aí a gente tem uma bateria de aparelhos aqui para testar, de acordo com a sua perda. Né? Então, a gente digita aquela audiometria dentro do aparelho auditivo, que aí já fica muito próximo da tua necessidade. Certo? Aí a gente deixa em teste esse aparelho auditivo com o paciente vai para casa com o aparelho por uma semana e testa ele no dia a dia.
Então,
né?
esse aparelho, então, que tem uns que o próprio paciente regula.
É, aham.
Uh-huh. Esse não precisa.
Não. Todos também. Eles precisam de uma regulagem feita pelo fonoaudiólogo.
Não, eu digo, sim, mas o próprio paciente regula. Daí esse não precisa, vai reguladinho já?
Vai reguladinho, isso aí, vai reguladinho.
Não tem como ele desregular por conta?
Não tem.
Ah, legal, assim
isso
que eu digo.
Por isso, entendi.
Daí o idoso pega lá, mexe, daí desliga, ou sei lá como é que faz.
É.
Aí eu não estou escutando, mas é mexendo no negócio lá, então.
Isso. É, até tem botões que a gente consegue desativar na programação para não ter essas oscilações. Exatamente. A gente tem, né, eu trabalho com todos os modelos, às vezes dizem, eu não quero aquele fora da orelha, eu quero aquele interno, que é só, né, tipo um botãozinho, assim, que dizem.
Mais discreto, né?
Mais discreto. Então, a gente trabalha com N modelos, N linhas, né, de aparelhos, e os aparelhos, assim, são muito tecnológicos, né? Uhum. Então, a gente consegue fazer...
Milagres, né? Que bom.
Com eles, e isso
imagina
aí.
Imagina a emoção de quem não ouve passar a ouvir, né?
É verdade.
Deve ser bom demais.
E a adaptação está bastante, assim, grande, assim, dos pacientes com os aparelhos, graças a Deus.
Onde é que se atende, então? Na galeria, no edifício Policentro, no setor público?
Isso aí. Então, assim, eu atendo na Secretaria de Saúde, né? Não são todos os dias que eu estou lá, mas estou. Atendo no Policenter, no consultório Na sala 113, né? Com o doutor Ricardo, que é o torrino.
Está tendo junto ali com ele ou tem
isso. outra sala? Na mesma sala.
Uhum.
Certo. E também atendo na Galeria Lunar de na Laborativa, que é a medicina do trabalho com a questão das audiometrias ocupacionais.
Quem está ouvindo agora, não está ouvindo direito, escutou um pouquinho só do que tu falou, quer melhorar a audição, vai lá no edifício Policenter e marca uma consulta contigo.
Isso aí.
Faz uma avaliação.
Isso
né?
aí. Isso aí, a gente.
Bacana, então. Queria agradecer a tua presença aqui. Parabéns pelo teu dia, que é amanhã, vamos antecipar já, né?
Isso,
amanhã
muito
tu comemora, daí hoje tu ganha os parabéns.
Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui.
Obrigado, então. Essa é a doutora Thelma Zambenedetti dos Santos, fonoaudióloga, que passou por aqui para bater papo com a gente, falar mais a respeito dessa profissão tão importante que cuida da fala das pessoas e também da audição.